Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você que está na sintonia da Gabriela FM, um grande abraço nesta quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. Alô para você que está no trabalho, você que está em casa, você que está nas ruas ouvindo a gente, você das estradas, você de qualquer lugar aí acompanhando pela internet, através do aplicativo Gabriela FM. Tem também o nosso site, radiogabrielafm.com.br, através de qualquer plataforma aí de rádio, né? No site de rádios, você acompanha a gente pela internet em qualquer lugar do mundo. Vamos iniciando o Gabriela Esportiva a partir de agora então, portanto não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Marcos Bezerra. Juntamente com nossa equipe top de comentaristas que a gente dá o boa tarde agora, o presidente campeão Zé Maria.
Boa tarde, Marcos Bezerra, boa tarde. Finalmente tivemos a realização da sétima rodada. 35 jogos já aconteceram nesse Campeonato Baianinho 2024. Tivemos 20 vitórias desses 35 jogos e 15 empates. Um número elevado, continua sendo um número elevado, mas a realidade é que mudou muito pouca coisa, né? Sobretudo no pelotão da frente. Fluminense lidera com 18 pontos, Colo-Colo é o segundo com 15. E esse jogo de sábado, entendeu, não vai fazer muita diferença não, a não ser as duas equipes se conhecerem, porque mesmo que o Colo-Colo vença, o Fluminense não perde a liderança, teria, nesse momento tem duas vitórias a mais do que o Colo-Colo, isso faz toda a diferença ali na primeira posição. O Grapiúna se manteve na terceira posição com 12 pontos, né? O Grapiúna vai ter um jogo importante na oitava rodada, porque joga fora de casa. Vai enfrentar, inclusive, a equipe do Salvador SA, jogando no gramado sintético, porque esse jogo vai acontecer na Arena Cajueiro, lá em Feira de Santana. E o Grapiúna também deve permanecer ali. A gente vai percebendo, viu, Marcos e amigos do Gabriela Esportiva, que essa competição está se afunilando e o Fluminense sinalizando ali que é o primeiro, resta saber quem vai chegar em quarto colocado. O Salvador ainda permanece em décimo, na quarta posição, com 10 pontos ganhos, em razão do Porto ter perdido ontem para o Fluminense pelo placar de 1-0. É uma rodada que está chegando ao seu momento derradeiro e teremos, praticamente no sábado, aqui em Ilhéus, um amistoso de luxo, né? O Fluminense chega amanhã, Marcos, na sexta-feira, e acreditem, a prefeitura liberou o gramado do Mário Pessoa para reconhecimento do time do Fluminense. Se vai fazer o reconhecimento, libera logo, né? Para o Fluminense fazer um coletivo, né? Porque isso tem sido de praxe ali, é por isso que o gramado está tão castigado, o gramado do estádio Mário Pessoa.
Daqui a pouquinho os detalhes, o Fluminense que chega líder e vai sair líder daqui também. Fred Menezes, boa tarde, Fredão.
Boa tarde, Marcão, boa tarde, Zé Maria, boa tarde, ouvintes Gabriela Esportiva. Estou chegando aqui também, meio ainda ansioso pelo resultado da seleção brasileira de basquetebol no pré-olímpico, né? Um jogo muito difícil, o Brasil sofreu bastante e a gente ficou muito incomodado com isso, porque o Brasil quase perde a chance, inclusive, de não se classificar, mas acabou perdendo a partida somente por 3 pontos, teve chance inclusive de virar, apesar de ter ficado no meio da partida assim, com 24 pontos a menos, né, com muitos erros, muitos turnovers, jogadores nervosos, mas o Brasil se encontrou no segundo tempo, começou a pontuar, tentou inclusive por muito pouco, chegou a virar a partida e no finalzinho acabou perdendo, mas acabou saindo na primeira colocação e vai pegar o segundo colocado do grupo A, né, que vai ser a Filipinas, e inclusive deixou para pegar talvez a equipe mais difícil dessas seis seleções, que é a Letônia, no momento final, mas precisa passar no dia 6/7, no sábado, pela a equipe aí segunda colocada, e o Brasil tem tudo para fazer isso, porque foi um susto muito grande, a partida não foi difícil, a partida foi um fenômeno de dificuldade, né? Muito difícil, porque o problema é quando você começa a brigar contra suas emoções, porque quando você joga tranquilo, você acaba entrando no jogo, e se você tem um potencial, você acaba desenvolvendo seu melhor basquetebol, né? E o Brasil sofreu muito por conta da falta de controle da equipe toda, de um modo geral. Mas a gente está classificado em primeiro, então a gente está muito tranquilo em relação a isso aí, e sábado provavelmente a gente vai fazer também um bom jogo. E o Gabriela Esportiva, segunda-feira a gente vai poder comentar isso, né, direitinho, talvez já com boas notícias aí, né? A gente torce para isso. E agora, hoje, a gente está dando aqui o boa tarde também para nosso amigo que chegou agora aqui, o Júlio, que chegou aí de feira, acompanhou o jogo ontem do Campeonato Baiano aí do Colo-Colo. Mas tem várias notícias assim. Aí, assim, a gente vai dando início aqui ao nosso bate-bola aqui no Gabriela Esportiva.
É isso aí, Fred Menezes. Daqui a pouquinho os detalhes. Júlio César, o Imperador, boa tarde para você também.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Fred Menezes, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aqui nesta quinta-feira, né? Depois de acompanhar o Tigrão em Feira de Santana, e mais uma vitória, e mais uma partida que o time joga bem fora de casa. Estamos aqui para trazer as notícias do Colo-Colo, porque sábado já tem um novo compromisso diante do Fluminense de Feira, que hoje é o time que lidera a competição com 3 pontos aí à frente do time do Colo-Colo. Então sábado vai ter esse jogão, esse clássico do interior. E o Tigrão, nesse momento, já está se preparando, treinando no estádio Mário Pessoa, visando esse compromisso de sábado.
Daqui a pouquinho os detalhes, então, e a gente está começando, 5:09.
Gabriela Esportiva.
Começar como o Fredão já começou a explicar, né? A seleção masculina de basquete está nessa missão de conseguir se classificar para Paris, né, Fred? Porque a feminina não conseguiu essa vaga, né? Então a masculina está nessa luta aí para o basquete brasileiro ser representado nas Olimpíadas, né?
O Brasil já na última Olimpíada não participou tanto no masculino quanto no feminino, porque é muito difícil, são poucas equipes e há muito equilíbrio no mundo inteiro, né? Principalmente depois das divisões aí de alguns países aí, como Iugoslávia, que acabou fazendo Croácia, né? Montenegro, Sérvia. Então são equipes aí de muita qualidade e produzem muitos jogadores, inclusive jogam alguns na NBA. A Rússia também foi, né, dividida, vários países também, Ucrânia. Então a gente acabou aumentando o número de atletas de alto nível, e o Brasil acabou ficando produzindo jogadores aí no estado de São Paulo, né? Não faz um trabalho como os grandes países do esporte fazem, e o Brasil acabou perdendo muito a qualidade e a quantidade de atletas para poder estar sempre se renovando, né? E com atletas maiores, mais fortes. A gente vê isso, aconteceu no voleibol no período que o Brasil passou uns 10 anos aí ganhando tudo praticamente nos top 5, o voleibol ainda se mantém aí nos tops 8, né, praticamente, tem condições de vencer qualquer Olimpíada, apesar de dificuldade, hoje mais no feminino, mais forte no feminino, mas a gente vê que o basquete sofreu muito, apesar de há pouco tempo atrás, 30 anos atrás, a gente foi vice-campeão olímpico, foi campeão mundial com Paula, Hortência, Janete, e a gente não tem mais essa turma, apesar de que tem aparecido jogadoras, só que o número de quantidade de países que possuem um trabalho muito grande, né, muito forte, e o Brasil está tendo muita dificuldade. Porém,
os nossos gestores públicos aí, né, prefeitos, governadores, presidentes, têm responsabilidade, deputados aí.
Muita, muita responsabilidade, e as federações também, entendeu, Marcão? Porque se você fizer um trabalho num país como o nosso, que sempre teve o esporte no seu DNA, você vai ter resultados muito positivos. Tanto é que o Brasil sempre aparece um genial em algum esporte, outros esportes, o Brasil teve medalha de ouro em salto em altura, salto em vara. Quer dizer, a gente sabe que tem muito potencial, mas precisa que esse trabalho seja desenvolvido. Tanto começa pelas cidades, né? E depois pelo próprio Estado e a federação. É. E as federações, né? As federações esportivas investirem nisso. Isso é o que falta no Brasil. Mas o basquete, Marcão, está lutando, o basquete masculino. Quase se classifica por um jogo, uma vitória de uma derrota da Espanha no Mundial acabou afastando o Brasil. Ele entrou nesse pré-olímpico aí, que ele precisa, com 24 equipes, de quatro grupos, em seis equipes, o Brasil precisa sair em primeiro colocado. Ele já está em primeiro do seu grupo de três e vai disputar agora uma semifinal com o segundo colocado do grupo A, né, do pré-olímpico. Então, são duas partidas que o Brasil precisa vencer. Se o Brasil vencer, ele vai para as Olimpíadas, e isso dá um passo de qualidade, inclusive, de poder ser observado seus atletas para jogarem fora do Brasil, né? O olhar das empresas que investem no esporte, no basquetebol, né, puxar esses atletas também, que já, alguns já jogam fora na Europa, né, vários deles, e a gente abrir espaço para o jogador brasileiro também e acabar evoluindo, se desenvolvendo fora do país, com uma escola diferente.
Esperar então o jogo de sábado, né, Fredão? Dia 6 de julho, Brasil e Filipinas, às 9h30 da manhã.
É bom, um bom jogo, jogo difícil também, viu, Marcão? Apesar de que o Brasil correu da Letônia, mas o Brasil provavelmente vai entrar com equilíbrio emocional melhor do que entrou hoje. Eles aproveitaram com muita força o jogador que eu falei, comentei até ontem, jogador africano, é um jogador de força, e eles deram todo o gás, muita física, e o Brasil teve dificuldade, mas vai ter dificuldades com a Filipinas também, mas o Brasil é uma equipe técnica e ganhou muito com essa classificação em primeiro colocado, com essa recuperação. Provavelmente o Brasil vai entrar com um momento mais tranquilo e fazer seu melhor basquetebol neste sábado.
Beleza,
com certeza.
Isso aí. 5h14, a gente segue adiante.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração. Vamos à Série D do Campeonato Brasileiro, porque tivemos jogos ontem da 11ª rodada do Brasileiro da Série D. E vamos ao grupo A4, onde temos aí dois baianos lutando para se classificar. A Juazeirense visitou o CSE e conseguiu vencer fora de casa, 1-0. Está ali em quinto lugar agora com 15 pontos, né, no grupo A4. E tivemos a Jacuipense recebendo a equipe do Asa lá em Pituaçu. O time de Riachão do Jacuípe venceu por 1-0, pulou ali para o G4 no grupo, está em terceiro lugar agora com 17 pontos. Então, excelentes resultados aí para as equipes baianas no Brasileiro da Série D. E no outro grupo aí, onde temos aí a equipe do Itabuna. O Itabuna jogou lá em Pituaçu, recebendo a Portuguesa do Rio de Janeiro. Empatou sem gols em 0-0, mas permanece ali na segunda posição, agora com 20 pontos, atrás apenas de Nova Iguaçu, que lidera com 22. Então a equipe do Itabuna joga novamente no sábado, dia 6, visitando o Audax do Rio de Janeiro. O Audax com aquela campanha, né, que eu deixo ali na lanterna do grupo A6, no Brasileiro, Zé Maria.
Eu acho que nesse último jogo o momento do Itabuna é muito diferente do Audax.
Sim.
Embora o jogo vá acontecer no Rio de Janeiro, mas enxergo aí uma possibilidade do Itabuna vencer o jogo. A campanha, eu diria que é uma campanha interessante, porque está se mantendo ali na segunda posição, né, de um grupo de 8 equipes, né, Marcos?
8.
São 8 equipes, cada equipe desse grupo do Campeonato Brasileiro da Série D. E os meninos do Sub-23 do Vitória estão pavimentando uma campanha interessante, vestindo aí a camisa, o uniforme do Itabuna Esporte Clube.
É isso aí, a gente segue em frente, 5h17 agora. Vamos falar do brasileiro da Série B, porque a 13ª rodada aconteceu no final de semana, né? Vamos falar rapidamente dos resultados, inclusive tivemos jogos aí na terça-feira, não tivemos tempo de falar ontem. Tivemos aí, começando no sábado, o Coritiba empatando com Vila Nova em 1-1. O Botafogo empatou com o Sport também em 1-1, Botafogo lá de São Paulo. O Ceará venceu o Ituano por 4-2 no sábado também. Já no domingo, o Avaí empatou com o Amazonas em 1-1. Também o Paysandu no domingo empatou em 1-1 com o Operário do Paraná. 1-1 também foi o jogo entre Guarani e Ponte Preta, né? O clássico lá no Brinco de Ouro, o clássico paulista. Tivemos também na Vila Belmiro, Santos vencendo a Chapecoense por 1-0 na segunda-feira. CRB empatou com o Brusque em 1-1 também na segunda. Na terça-feira, o Goiás venceu o América Mineiro por 2-1. E o Novo Horizontino empatou com o Mirassol em 1-1 também aí na Série B do Campeonato Brasileiro. A 14ª rodada já começa amanhã com dois jogos, Ceará e Santos. E teremos também Brusque contra a Ponte Preta. Por enquanto, lidera aí a competição Avaí com 23 pontos. O Santos está em segundo com 22. O América Mineiro em terceiro também com 22. 22 também tem o Operário do Paraná, que está em quarto. O Goiás está em quinto com 21. Vila Nova em sexto com 21. O Sport está em sétimo com 20 pontos, né? E aí segue a tabela. Por enquanto, na zona da Série B tem CRB, Brusque, Ituano e Guarani. Pois é, e na Série B que aconteceu um gol aí, acho que é inédito na história, que o time não precisou tocar na bola para marcar o gol. Vocês viram qual foi esse jogo?
Não vi, não.
Foi do Sport. O time do Sport, logo quando saiu a bola, no jogo contra... Deixa eu falar aqui para vocês, para não mentir, acho que foi o Novo Horizontino. Isso mesmo, o Novo Horizontino aí não precisou tocar na bola. O zagueiro foi recuar pro goleiro, o goleiro adiantado, a bola foi direto pro gol e o Novo Horizontino fez 1-0 sem precisar tocar na bola, né? Então, primeiro time na história a não tocar na bola e marcar o gol, Novo Horizontino.
Marcão, eu nunca vi um gol desse, nem em Baba.
Aí.
Nunca assisti isso aí.
O Sport fez.
O Sport acabou fazendo, rapaz, inédito, né? Ineditismo.
E a gente segue adiante com o nosso Gabriela Esportiva. Vamos ao baiano da Série B, porque a 7ª rodada foi fechada. Tivemos aí, desde o início da 7ª rodada, né? No Mário Pessoa, o Grapiúna goleando a Jacobinense por 4-1. O Galícia empatou com o SSA de Salvador em 0-0 lá na Arena Cajueiro. O Feirense perdeu lá em Feira de Santana para o Colo-Colo por 3-1. E aí restaram os jogos aí das 7 da noite, que aconteceram ontem às 7 da noite. O Vitória da Conquista venceu o Leônico por 3-1. E o Fluminense de Feira, líder, venceu o Porto por 1-0, né?
Essa 7ª rodada, Marcos, ela foi uma rodada diferente desse Campeonato Baianil 2024. Eu diria que foi a rodada onde mais gols aconteceram. Para vocês terem uma ideia, foram 14 gols marcados na tarde e noite de ontem, né? Na 7ª rodada do Campeonato Baianil, muito diferente da 6ª rodada, que aconteceram exatamente 7 gols, metade. Então foi uma rodada recheada de gols. Agora, muito pouca coisa alternou ali a parte de cima da tabela. A competição está se desenhando e muito provavelmente teremos o Colo-Colo disputando aí com o Grapiúna os dois jogos das semifinais, porque o Colo-Colo, mesmo que vença o Fluminense, não ocuparia a primeira posição. O Fluminense tem uma vitória a mais. Então, muito provavelmente o Colo-Colo deve ser o segundo. O Grapiúna está construindo, né, uma campanha, se mantendo ali na terceira posição. Esse confronto parece ser o mais provável para as semifinais da competição. A gente lembra, no sábado que vem se inicia a penúltima rodada, a 8ª e penúltima rodada. O campeonato termina na 9ª rodada e a gente percebe que a disputa mesmo é pelaquela 4ª posição. Esse seria talvez a briga mais acirrada do momento. Agora, o jogo de sábado aqui, eu enxergo na minha visão como um amistoso de luxo, porque O resultado pouco importa. O que importa nesse jogo é o Colo-Colo conhecer o potencial do Fluminense e o Fluminense conhecer o potencial do Colo-Colo, né? O Fluminense já pavimentou bem, tanto que amanhã já tem até autorização da prefeitura para fazer reconhecimento do gramado no estádio Mari Pessoa. Como o ano é político, se o Jacobinense pedisse também o direito de reconhecimento do gramado, eu tenho certeza que também seria liberado. Muito embora a gente esteja falando de Jacobinense, a pior equipe que já surgiu nos últimos anos no futebol da segunda divisão. Então, gente, o jogo vale como conhecimento. O treinador do Fluminense não deve utilizar, não acredito que ele venha utilizar o que ele tem de melhor na sua equipe. Vai colocar jogadores em atividade porque é um amistoso de luxo. O Fluminense perdendo, permanece com uma vitória a mais, muito dificilmente. Fred, ele vai perder a primeira posição porque o Fluminense teve uma tabela, e nós conversamos isso aqui, foi antes da bola rolar no Campeonato Baianinha, era uma tabela feitio do Fluminense, foi uma tabela feita, tanto que o Fluminense chegou a realizar 5 jogos em sequência dentro do estádio Joia da Princesa.
Ele vai fechar essa fase jogando em casa contra o Leônico, né?
Pois é.
Pois bem, e aí teremos aí também nessa a oitava rodada, já a penúltima rodada dessa fase do Baianinho, há um jogo interessante que vai ser o SSA de Salvador contra o Grapiúna, né? As duas equipes estão brigando ali, o Grapiúna está em terceiro com 12 pontos, o SSA em quarto com 10, se vencer o SSA passa o Grapiúna.
Passa o Grapiúna e tira o Grapiúna ali da terceira posição, quer dizer, é um jogo, esse jogo do Grapiúna, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque é um confronto direto de duas equipes na parte de cima da tabela. Agora, o jogo vai acontecer na Arena Cajueiro, que é gramado sintético, lá em Feira de Santana, entendeu? E muito certamente o Grapiúna não deve ter feito jogo nenhum até o momento, nem treinamento no gramado sintético. A gente... Campo oficial sintético não existe aqui na nossa região. Pode existir campos reduzidos, né? Mas campo oficial não existe, portanto, é mais uma dificuldade para o time do Grapiúna. Grapiúna que ontem, Marcos, limpou, agiu com esperteza. Tem jogadores aí que já cumpriram a suspensão do terceiro cartão amarelo. O Riquelme é um deles, portanto, esteve fora do jogo de ontem. E o Grapiúna nem sentiu a fragilidade do adversário, foi tamanho. Eu tive a oportunidade de ver o primeiro tempo. No segundo tempo eu não assisti o jogo porque, pela falta de um médico, o árbitro só iniciou o segundo tempo quando o médico chegasse no estádio. E aí eu tinha um compromisso aqui na rádio, só vi o primeiro tempo. Mas no primeiro tempo o Itabuna já fez 3-0. No final do jogo venceu 4-1. Aliás, ontem até o Conquista venceu também. E a gente vai percebendo que o campeonato está caminhando para o seu momento derradeiro e o Leônico está voltando, né, a praticar o futebol onde ele realmente merece estar, que é aquele futebol, entendeu? Sem volúpia, é um futebol sem intensidade. É o time do Leônico que chegou a dar a falsa impressão que iria surpreender nessa competição.
E ficou e está em sétimo com 7 pontos.
Pois é.
Pois é.
Conquista já é o sexto.
E voltando a falar do jogo aí do Colo-Colo, que venceu lá em Feira a equipe do Feirense, Júlio César, que estava por lá. O que é que você observou lá, Júlio? Você viu uma equipe aí mais engrenada?
Bom, Marcão, eu observei uma equipe diferente do que foi dentro de casa no último jogo. Isso foi notório. É uma pena que nem todo mundo teve a oportunidade de ver essa partida, porque nem a TV Colo-Colo transmitiu, nem o pessoal do portal, né? Rede Portal, transmitiu a partida. Então, quem acompanhou o jogo só acompanhou pelo rádio. Mas eu vi um Colo-Colo diferente, até porque o técnico Paulo Salles, ele mexeu na escalação, né? Na defesa, ele promoveu a entrada do Jax no lugar do Leozão. O Jax se ouve muito bem no setor de defesa. Na lateral direita, o Léo Campos já vinha sendo titular no lugar do Marcelinho. Agora, na lateral esquerda, ele colocou o Léo Carvalho no lugar do Cássio. botou Léo Carvalho no lugar do Cássio e pegou o Cássio e botou para jogar no meio campo, fazendo a função que era do Ninho Xavier. O Cássio, que tem uma qualidade técnica muito boa, entrou no meio campo, jogando ao lado do Azevedo, que também entrou de titular no jogo de ontem. Então o meio campo do Colo-Colo ficou com Juan, Azevedo, Cássio, né? E lá na frente, Obina, Neto e Reninha. A defesa ficou com Fábio Lima, Hugo, Jacques, Léo Carvalho e Léo Campos. Esse foi o time aí do Colo-Colo. Então, um time diferente. É um time que jogou ontem, pelo menos no primeiro tempo, né, com intensidade. Um time que envolveu com facilidade o adversário. Foi tanto que fez o placar logo no primeiro tempo, né? O Cássio marcou 2 gols na partida. O Neto marcou 1 gol na partida. Então foi um Colo-Colo diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no estádio Mário Pessoa. Porém, no segundo tempo o time deu uma queda. Deu uma queda e essa queda foi tão notória que fez com que o time do Feirense marcasse seu primeiro gol e a partir daí começasse a incomodar o time do Colo-Colo.
Cresceu.
Foi tanto que o Feirense incomodou tanto o Colo-Colo que teve um pênalti na partida. Agora o jogador telegrafou demais a batida dele, o goleiro experiente Fábio Lima foi e defendeu, né? Então o Colo-Colo precisa ver, Zé Maria, essa questão do segundo tempo. Eu não sei o que é que está acontecendo. O time cai e é visível essa caída. Não sei se é por fadiga do jogador. Eu não sei se é a parte física, né? Eu sei que no segundo tempo o time deu uma baixada no seu rendimento, sofreu uma pressão, né? E quase o Feirense empatava a partida. Você... Talvez não tivesse forças para virar, mas para empatar o Feirense teve até oportunidades, né? Teve oportunidade, não soube aproveitar. Então o Colo-Colo precisa ver a questão agora do segundo tempo, porque no segundo tempo, no primeiro tempo se apresenta bem, mas no segundo, até também porque o Paulo Salles está com seu elenco reduzido, não tem peças de reposição.
Você conversou com o técnico,
é dificuldade,
né? Você conversou com o Paulo Salles, né, Júlio?
Conversei com ele, peguei a análise dele do jogo, né, o que é que ele achou do time, as substituições que ele fez, principalmente a do Cássio botando saindo da lateral, colocando no meio. E vamos ouvir aí a palavra do técnico Paulo Salles aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite, Salles.
Vamos conversar aqui com o técnico Salles, ele que vai fazer a análise do jogo de hoje. Colo-Colo 3, Feirense 1, time jogando bem fora de casa e conquistando uma vitória que dá um passo importante à classificação, né, Salles? Boa noite.
Boa noite. Realmente, fizemos um belíssimo jogo, né? Logicamente que depois dos 3-0 baixamos um pouco as linhas. E a questão do campo também, eu já frisei isso. Os campos são totalmente diferentes. Aqui força muito, é um campo muito pesado. Então, quer queira, quer não, os jogadores sentiram. E isso fez com que diminuísse a intensidade. Mas o mais importante, graças a Deus, foi a vitória, né? Viemos sabendo, praticamente estamos classificados. Mas agora é descansar e pensar nos dois próximos jogos.
Mas eu fiz essa pergunta a alguns jogadores, eu vou fazer a você. Qual o mistério do time do Colo-Colo? Que dentro de casa joga mal, fora de casa joga bem e vence. Alguns jogadores até atribuíram ao gramado, que hoje o gramado do Jorge da Princesa ajudou muito o jogo do time do Colo-Colo. Você concorda que também o gramado hoje ajudou e o gramado do nosso campo dentro de casa está maltratado, acaba atrapalhando às vezes?
Plenamente, concordo plenamente. Não porque os jogadores falaram. Isso aqui é uma coisa que já tenho comigo. Nosso time é um time muito técnico. E isso dificulta bastante, aumenta o índice de erros, de passes. E o campo muito duro, né? Infelizmente, a cidade é uma cidade de uma torcida apaixonante, que todas as vezes que precisa, ela está lá nos apoiando. Mas a equipe realmente tem deixado a desejar, em função, na minha concepção, em função disso. A prova disso é que nós ganhamos todos os 3 jogos fora de casa, nós vencemos. Mas acredito que o jogo de sábado esperamos que possa consertar, de molhar o campo, né? Pelo menos para que o campo fique mais macio e possa facilitar o nosso trabalho.
Você fez mudanças no time titular, entrando com o Jax de primeira no lugar de Leozão e fazendo uma mudança aí radical, tirando o lateral esquerdo Cássio da lateral e botando na meia. E o mesmo jogou bem, fez 2 gols. E vejo você agora com uma dor de cabeça para poder escalar esse time para a próxima partida. Mantém o Cássio na lateral ou mantém no meio campo contra o Fluminense? E agora?
É uma mudança que durante os jogos, se você perceber, nós fazíamos, né? Mas dentro do jogo, né? Botava Léo para cobrir e dava liberdade maior a Cássio. Nesse jogo, em função de nós... precisamos dar uma melhorada nessa transição ofensiva, Cássio é mais rápido. Nós já optamos por botar Cássio mais no meio. Graças a Deus, foi dentro daquilo que nós esperávamos. Cássio fez uma belíssima partida. Fez 2 gols, deu assistência. E há uma possibilidade grande de mantê-lo, né? Nós não tivemos condições de contratar mais um meia, nós queríamos. Foi conversado com a diretoria, com todos, mas não houve possibilidade. Agora é um jogador que vai quase ter mais um meia, quem sabe até o final do campeonato, com fé em Deus.
Dois jogadores que se houveram também muito bem no campo de jogo hoje, pelo menos na minha ótica, Salles, foi o lateral Léo Campos, né? Que ele que vem substituindo aí o Marcelinho, que agora está na reserva, e o Azevedo, fez uma partida muito boa no setor de meio campo. Quer que você tem que dizer esses dois jogadores que você conseguiu encaixar aí no seu time titular?
Nós iniciamos com o Marcelinho, né? Alguns jogos amistosos. Na sequência de jogos, nos trabalhos diários, Léo Campos começou a se sobressair. Então não tem essa. Aquilo que a gente acha, a gente coloca, nem sempre as coisas fluem, né? Como nós queremos, mas Léo tem ido muito bem. O outro Léo que jogou de lateral muito bem
Carvalho.
Também. Carvalho marcou o principal jogador deles. Que era, sem sombra de dúvida, o jogador mais perigoso. E dentro disso aí, o que nós esperamos é que todos os jogadores estejam num bom nível para que a gente tenha opções. Porque fica chato quando você substitui e não mantém aquele equilíbrio que a equipe vinha jogando. Aí você fica meio chateado. Mas eu acredito que a possibilidade de nós termos um grupo muito equilibrado, muito coeso, é muito grande.
Albina preocupa para o jogo de sábado contra o Fluminense?
Não, Albina foi uma questão intestinal, tá entendendo? Foi uma questão intestinal. Então, eu acho que não.
Como é que fica o Colo-Colo até sábado? Volta agora para Ilhéus, amanhã tem treino?
Bem. Na paz.
Parabéns.
E aí, parabéns também aí para você. Tá aí dentro, pode entrar. Não, vamos trabalhar amanhã à tarde, né? Na sexta vamos trabalhar à tarde também. Logicamente que amanhã o trabalho é para aqueles que jogaram menos tempo. E aqueles que jogaram mais tempo, apenas um regenerativo.
Bom retorno e parabéns pela vitória.
Tá aí o Paulo Salles, aí conversou com o Júlio César. A gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já já, 5h35 agora.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Agora 5h42 e vamos falar de Brasileirão Série A, porque tivemos aí a 14ª rodada iniciada. Teremos jogos hoje ainda, né, para completá-la, e vai ser finalizada hoje, portanto, com esses jogos. Vamos falar dos jogos que aconteceram ontem, né? 14ª rodada do Brasileirão começou com Cuiabá recebendo o Botafogo lá na Arena Pantanal, e o time da Estrela Solitária venceu por 2-1, voltou a ser vice-líder da competição com 27 pontos aí, o Botafogo, time da Estrela Solitária, né? Aí vencendo mais uma vez, sinal que o time está encaixado, né, Júlio?
O time do Botafogo já vem dando essa demonstração desde o início da temporada. Né, o time está justinho, está encaixado. O treinador que chegou aí conseguiu passar a sua metodologia de trabalho. Os jogadores entenderam. E hoje o Botafogo está aí, né, tentando a segunda colocação na tábua de classificação aí do Brasileirão. Time que vence dentro de casa, vence fora de casa, apresenta bom futebol. Time que está justinho, né? Só precisa manter a regularidade até o final, porque o ano passado ele manteve a regularidade até um certo ponto. Quando a competição chegou na reta final, ele deixou escapar o título e, consequentemente, deixou escapar também a vaga da Libertadores. Foi tanto que ele foi para pré-Libertadores, né? Que o torcedor do Colo-Colo até se contentou com a perda do título. Mas você ficar de fora do G6, que dá vaga direto na fase de grupo, aí também já foi demais.
Pois é, tivemos também ontem aí em São Januário, a equipe do Vasco recebendo Fortaleza, e o Vasco venceu por 2-0 aí, quebrando uma sequência de 4 jogos de invencibilidade do Fortaleza. E o Vasco aí pontuando e se afastando da zona, agora é o 14º colocado com 14 pontos, Zé Maria.
É, uma vitória do Vasco, se comportou bem. É, eu diria até que foi uma surpresa positiva, né? Porque o Vasco em nenhum momento, né, foi ameaçado no jogo de ontem, não. Esteve sempre num plano superior, né? O Vergetti efetivamente é a melhor peça, né, do ataque do time do Vasco, jogador diferenciado, jogador que está ajudando muito. E ontem até o Matheus Carvalho também teve a oportunidade de marcar. O interessante, Marcos, é que o Fortaleza é o único clube que nunca fez um gol no Vasco da Gama jogando no Rio de Janeiro. Olha, na história do futebol, entendeu? Nunca marcou um gol sequer em duelos contra o Vasco, né? E essa escrita vai permanecendo, vai porque mantendo. O Vasco venceu por 2-0, em determinado momento administrou o jogo e não havia como correr risco, né? Você tem que administrar. Mas é um campeonato que a gente vai percebendo as equipes que têm mais dificuldade e aquelas equipes que ainda têm um poder de reação. Eu acho que o Vasco, nesse momento, está mais para reagir do que ficar naquela zona complicada ali. Claro que o Vitória, no jogo de hoje, vai ter a oportunidade. Primeiro, aproveitar o mau momento do time do Corinthians, que é notório, é público, né? Segundo, porque vai jogar, talvez, no melhor gramado natural do país, que é a Neoquímica Arena, entendeu? É considerado como um estádio referência de gramados naturais. Então, tomara que o Vitória se reencontre no jogo de hoje, aproveite esse momento do Corinthians, que nem mosquito resolveu permanecer, também bateu asa, caiu fora. Quer dizer, o Corinthians é uma equipe que foi grande e que está sendo desmontada dia a dia. A gente vai percebendo uma equipe sem intensidade, uma diretoria confusa, sem credibilidade. A realidade é essa. E quem está pagando esse sofrimento maior é o torcedor corintiano, né? Que foi iludido, não por essa, mas por essa e por outras também diretorias que passaram pelo time do Parque São Jorge.
Agora, devido a essa confusão toda, Zé, no Corinthians, se o Corinthians não está conseguindo segurar um mosquito, como é que o Corinthians está pensando em Gabigol, na contratação de Gabigol? Eu queria entender isso aí.
Megalomaníaco, como é que, né? Como construiu o seu estádio, entendeu? E está com essa dívida enorme com o estádio.
Essa história de Gabigol, isso é uma coisa plantada para desviar o verdadeiro foco. Né? Quem está interessado em Gabigol não é Corinthians, é o Palmeiras. Palmeiras que já está trabalhando por baixo do pano, entendeu? E tem uma estrutura muito diferente em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro abriu os cofres, gastou muito. O Pedrinho, depois que assumiu a SAF do Ronaldo, tentou fazer do Cruzeiro uma equipe mais competitiva. Mas o Palmeiras, gente, é a equipe que tem o dinheiro em caixa. Só que o Palmeiras não alardeia para não valorizar muito, entendeu, o seu produto. Mas a gente vai percebendo que a cada dia que passa é um Gabigol mais distante do time do Flamengo e um Gabigol mais próximo do time do Palmeiras. Eu, pelo menos, consigo enxergar assim.
Ok. Dariberto Rilse, também ontem tivemos o Criciúma recebendo a equipe do Cruzeiro, né? E acabou a Raposa perdendo por 1-0 aí. O Tigre venceu por 1-0. O Criciúma foi para a 12ª colocação com 16 pontos. E o Cruzeiro está em oitavo, caiu para oitavo lugar com 20 pontos. Tivemos também o Atlético Mineiro recebendo na Arena MRV o Flamengo. Olha, o Flamengo, sem seus estrangeiros, está dando o recado, venceu por 4-2 aí.
Isso. Venceu e convenceu. Venceu e convenceu. A equipe que o... Eu não sei qual vai ser a dificuldade do Tite, aliás, vai ser uma dificuldade tamanha, porque se os jogadores reservas estão se superando em campo de jogo, imagine quando voltar aquela turma que está à disposição das seleções lá na Copa América, né? E que são eventuais titulares do time do Flamengo. Quer dizer, o Flamengo tem um elenco e o elenco volta a ter intensidade, volta a fazer muito bonito. Foi muito soberano, né? Foi muito soberano. E a instabilidade ficou evidente no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, gente, já perdeu, eu não lembro os adversários, mas perdeu os últimos jogos aí, tomou de 4, né? Inclusive até do Vitória, ele perdeu de 4. Quer dizer, é um Atlético cada vez mais confuso. É depois que o goleiro, o Emerson, né, saiu, o goleiro titular do Galo Mineiro, saiu, que assumiu esse menino aí. Quer dizer, não é que o menino tenha culpa, né? Mas o Emerson é muito mais goleiro, a experiência fala muito numa posição de goleiro. E é um Atlético cada vez mais equivocado, jogando dentro dessa arena. O Flamengo ontem foi gigantesco, né? Em nenhum momento o Flamengo sinalizou, deu espaço para o time do Atlético Mineiro, neutralizou as principais jogadas ofensivas e o placar acabou sendo um placar pequeno diante do tamanho, da volúpia do time do Flamengo, da posse de bola que o Flamengo teve no jogo de ontem.
E a gente nota, né, Zé, que essa turma jovem aí que está jogando nesse momento aí pelo Flamengo por conta da Copa América, uma equipe muito aguerrida. Estão lutando o tempo todo, do início ao fim, né? E o que a gente provavelmente está ocorrendo no Atlético, que é uma equipe qualificada, né, com bons jogadores também, talvez seja até o cansaço. Porque, assim, eu pessoalmente nunca botei muita fé em Hulk. É um jogador de força. Ontem ele foi bem. Ele fez 2 jogos, assim, lutou muito. Fez 2 gols, né? Fez 2 gols e tal, mas ele. O Atlético Mineiro acaba perdendo bolas infantis também e caiu um pouco na pilha de acabar brigando e aí acabou tendo um jogador expulso também por uma bobagem. Então você acaba perdendo muito em relação a isso, porque ele vinha lutando, apesar de estar perdendo o jogo, vinha lutando e poderia até chegar mais perto antes de tomar o terceiro gol. E aí depois veio o quarto e complicou, né? Um gol de pênalti e o Hulk fez o último gol, 4-2, foi só para diminuir o placar, mas na verdade não fez efeito nenhum na grande vitória do Flamengo ontem.
Olha, os números do jogo de ontem, né? O Flamengo chutou 14 bolas, né? O Atlético Mineiro chutou 11 bolas, né? Em direção ao gol foram 8 do Flamengo e 4 do Atlético Mineiro. Isso é o que importa. Em direção ao gol, né? Então foi o dobro do time, o comportamento do time do Itabuna, né? do Flamengo de ontem, que teve um Flamengo ontem, jogou com intensidade, né, gente? Envolveu completamente.
E de 8 bolas que foram no gol, 4 entraram, né?
Pois é. Então teve um aproveitamento aí de 50%, entendeu?
E teve chance de fazer gol, realmente, assim, bolas. Bolas que podiam ter entrado com muita facilidade, que acabou, por sorte, né, o Atlético Mineiro não saiu tomando uma grande goleada dentro de casa.
O que a gente percebeu ontem também foi um jogo com intensidade, um jogo vistoso, né? É isso que a gente quer ver nesse Campeonato Brasileirão, um bom futebol. Isso a gente percebeu. Imagine, né? Se sem os titulares, porque quando você perde qualquer jogador, não estamos falando de qualquer jogador. Jogadores que saíram do Flamengo são referências em qualquer lugar. Eu diria que são os melhores da posição no futebol no país, né? O De La Cruz é um desses nomes, né? O Arrascaeta também, né?
Matias
saíram.
Vinha.
O Varela. O Pulgar, quer dizer, foram jogadores, joga peças importantes e a gente não percebeu queda de rendimento nessas posições no Flamengo de ontem, muito pelo contrário, muito pelo contrário.
É verdade.
Então, o gol de bela feitura, né, do menino, do Lucas, o lateral esquerdo, mas enfim, um Flamengo que sobrou no jogo de ontem, nem parecia que o jogo estava acontecendo. Lá em Belo Horizonte, parecia que o jogo estava acontecendo no Rio de Janeiro, diante da facilidade do time do Flamengo. O Flamengo tocando, envolveu a equipe do Atlético do início ao fim do jogo.
Eu só vejo aí, rapidinho, Marcão, eu só vejo aí só um probleminha para Tite, porque apesar de que as peças que estão fora são peças qualificadas e peças de seleção, mas se você observar, a Arrascaeta antes de ir não vinha apresentando um bom futebol. Né? Vinha jogando aquele feijãozinho com arroz bem simples. Sim. O melhor deles todos que saíram, que estava bem, era o De La Cruz. Né? Aí esses jogadores voltam. De repente, aí Tite tem que... É normal, porque ninguém saiu por deficiência técnica. Saiu porque foram convocados. Retornar esses jogadores à titularidade. Aí esse time se apresenta. De repente, não tem a mesma intensidade, não tem o mesmo volume de jogo. Aí, às vezes, tropeça, não ganha uma partida, empata outra.
Aí o técnico
vai começar a turbulência.
Feito para poder botar o reserva no lugar dos estrangeiros.
É. Porque, sem eles, o time está jogando da forma que está. Pega um Atlético Mineiro dentro de casa e dá um placar de 4-2. Vence outras partidas como vem vencendo aí. É. E, de repente, os titulares chegam, o time... Né?
E não podemos esquecer, né, que o Tite ontem até poupou determinados jogadores. O Pedro foi um deles, né?
Foi poupado
ontem, começou a partida com o Carlinhos, né? Jogador que apareceu na equipe do Nova Iguaçu.
Que fez seu
primeiro gol. E acabou, até o Carlinhos correspondeu também. E marcou gol. Quer dizer, o momento do Flamengo é muito forte. Vamos ver o jogo de hoje, a rodada de hoje. Se o Palmeiras tem um compromisso difícil, Marcos, porque joga...
A gente vai falar agora.
Joga num gramado diferente, né, que é lá no sul, e o Palmeiras é a única equipe que pode continuar ali pertinho do time do Flamengo.
Faltando 5 para as 6 agora, olha, tivemos ontem também o Bragantino vencendo o Atlético Goianiense por 3-1 lá no Nabia Bichedid. Tivemos também o Atlético Paranaense recebendo o São Paulo, e o São Paulo aí parece que entrou numa nova fase, venceu por 2-1, já está brigando lá, está no G4 já em quarto lugar com 24 pontos. E jogos de hoje teremos no Centenário, como Zé Maria falou, o Grêmio recebendo o Palmeiras. Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Juventude às 7 da noite também. O Fluminense joga contra o Internacional no Maracanã às 8 da noite. E para fechar no mesmo horário, o Corinthians recebe na Neoquímica Arena a equipe do Vitória.
Bahia tem que vencer o jogo, né? Tem que pensar em vencer o jogo, afinal de contas é o Juventude, não está enfrentando nenhum Flamengo, nenhum Palmeiras, né? Equipes que estão liderando esse campeonato brasileiro, então jogando em casa o Bahia tem que vencer o jogo. E eu entendo também, apesar da escalação diferente que o Abel anunciou hoje com os meninos do Palmeiras voltando a ter a oportunidade, inclusive uma zaga completamente renovada do time do Palmeiras, para mim o Palmeiras é favorito a vencer o Grêmio esta noite, porque tem um elenco e é a equipe, é a única equipe, é um campeonato de pontos corridos, gente. Vai vencer o Campeonato Brasileirão aquela equipe que tiver regularidade. Irregularidade nesse Campeonato Brasileiro é Flamengo e Palmeiras. Eu não consigo enxergar uma outra equipe.
Fluminense Internacional, Fredão, palpite?
Muitas mudanças, né? Com técnico novo, Mano Menezes, mas a gente sempre é otimista, né? Tentando ver o melhor que se pode, né? E para poder analisar, mas é um ano muito triste do Fluminense, né? Principalmente depois de você ter um técnico vencedor, ter que demitir, ter que fazer muitas mudanças, e mudanças não só na comissão técnica, como deve ser feito também mudanças aí com o seu elenco, né? E a gente espera que isso aconteça, porque não foi bem o elenco. Com a idade avançada, não deu certo, né? Muita gente, eu acho que inclusive um dos problemas que o Flamengo pode acarretar no Flamengo é, na verdade, um elenco muito forte, um elenco grande, né? E isso, às vezes, por conta de problemas internos, acaba tendo um problema no vestiário. E isso o Fluminense já demonstrou que também deve ter tido alguma coisa e outra. A gente ouve algumas notícias de um jogador com um técnico, alguma coisa nesse sentido, mas que o Fluminense não vem mostrando garra para jogar com jogadores mais velhos, assim, não se encontrou, e a equipe mudando todo dia também, acabou não encaixando também. Então a gente espera
que Mano Menezes, né, que veio até mostrando assim...
Ele disse que vai verticalizar mais o time, né?
Já vem treinando para verticalizar.
Um pouco do dinizismo.
Tomara, viu? Com todo respeito ao meu amigo Fred, para mim a troca foi 6 por meia dúzia, entendeu? É um treinador que não me agrada também, entendeu? Agora, o Fluminense tem um elenco qualificado. O problema é fazer esse elenco jogar com intensidade.
Pois é. Vamos às considerações finais aí, começando por você, Fred Menezes.
Bom, Marcão, eu tô aqui torcendo muito aí pelo basquete brasileiro, né? Hoje passei um sufoco grande e a gente espera aí que o Brasil faça um bom jogo no sábado. A gente espera também que o Fluminense faça um bom jogo hoje, até não é nem questão de resultado, precisa mostrar pelo menos que pode melhorar, né? Porque isso eu não tenho visto durante o ano todo. E assim a gente vamos ficar na torcida e observar para poder analisar aí nos próximos programas. Então vou mandar um abraço aqui hoje, aqui um abraço, uma boa noite aí para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, meu amigo Zé, Maria, meu amigo Júlio e meu amigo Marcão aqui, e amanhã nós estamos de volta.
Valeu, Fredão, até amanhã então no nosso Esportivo às 5 da tarde. Zé Maria, o presidente campeão.
Um abraço, Marcos, amanhã a gente volta para fechar a semana aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé, até amanhã. E Júlio César, o imperador.
O meu abraço hoje vai para meu amigo Brito, lá da Brito Céu, no Shopping Popular, onde você encontra assistência técnica de celular de primeira qualidade. Viu? O celular deu PT, vai lá em Brito, que ele resolve. Shopping Popular, loja número 108, alô Brito, aquele abraço e até amanhã, Marcão.
Até amanhã, Júlio. Grande abraço e até amanhã para você também, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva no oferecimento da InforLaser. Daqui a pouquinho tem para você o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.